na paz. Que preguiça de levantar, encarar a cidade. Tem que rir para não chorar, meu amor, que saudade. Da tristeza só de pensar, pra que tanta maldade? Meu amor, que preguiça de levantar, encarar a cidade. Tem que rir para não chorar, meu amor, que saudade. Dá tristeza só de pensar, pra que tanta maldade?
Orlando Moraes, na paz. Compartilhe, arroba Difusora FM 101.9 no Insta e Facebook.
Seu colaborador precisa mais do que um plano de saúde. Ele precisa de um plano de cuidado. E a Nossa Saúde tem a solução perfeita para a sua empresa. Planos empresariais para pequenas, médias e grandes empresas a partir de 2 pessoas. E o melhor, a partir de R$ 99,83 por mês. Ligue ou envie um WhatsApp agora para 3240-4747 ou fale com o seu corretor. Nossa Saúde, o nosso plano é de cuidado.
Difusora 2:31.
Música é descontração. Música é Difusora. Difusora.
Beijava minha boca, era tão bom. Ia deslizando no meu corpo e me deixando louco. Pena que isso tudo era só sonho. O que eu faço? É você que eu venero. Ainda te amo, meu amor, ainda te quero. Sem você não vivo nenhum segundo. Sem teu amor fico perdido no mundo. Como era bom, amor, te ver sorrindo. Ah, que lindo, que lindo. E ter você, paixão pra vida inteira. Te carinha, minha linda sereia. Seu amor, vem que eu quero você. Meu bem querer, vem me dar seu amor. Vem que eu quero você. Yeah. mais sonho nada. Em plena madrugada, você vem surgindo toda nua, linda. Cabelo contra o vento, tornando o meu momento. É cheio de beleza e fantasia. O que eu faço é você que eu venero. Ainda te amo, meu amor, ainda te quero. Sem você não vivo nem um segundo. Sem teu amor fico perdido no mundo. Como era bom, amor, te ver sorrindo. Ah, que lindo, que lindo. E ter você, paixão pra vida inteira. Te carinha, minha linda sereia. Vem me dar seu amor.
I've learned to love. você chega, tudo incendeia, põe tudo em jogo, tudo clareia. O sal no afago, o triste tristeza, o sexo fogo, sem gentileza. E o dia em que lhe vi chorar, não que lembrar, precise uma represa, não tem reprise. O seu macio que dói, e aonde você foi, a teimosia, a poesia. Posso lhe dar mais mil razões pra te querer, coisas que eu já nem sei o nome. Posso compor mais 100 canções de amor, pra quê? Se quando eu canto você some. Céu, que é seu eu já compus. Posso lhe dar mais mil razões pra te querer, coisas que eu já nem sei o nome. Posso compor mais 100 canções de amor, pra quê? Se quando eu canto você some. Pra te querer, coisas que eu já nem sei o nome. Posso compor mais 100 canções de amor, pra quê? Se quando eu canto você some. Eu posso lhe dar mais mil razões pra te querer, coisas que eu já nem sei o nome.
Difusora, 2h43.
I heard that you settled down, that you found a girl in your married night. Your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it hurts and stays. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing.
Difusora.
você.
If a great wave shall fall and fall upon us all, and between the sand and stone, could you make it on your own? If I could, then I would. I'll go wherever you will go, way up high. Find out a way to make it back someday, to want you, to guide you through the darkest of your days. And if a great wave shall fall and fall upon us all, well, then I hope there's someone out there who life and love might still go on. In your heart, in your mind, I'll stay with you for all of time. If I could, then I would. I'll go wherever you will go, way up high or down low. I'll go
I'll go. Difusora.
Quest, mais uma vez.
Difusora.
Curta, compartilhe e fique conectado com a Difusora FM no Instagram e no Facebook. Arroba Difusora FM 101.9.
Gruger MWM Geradores. Solução completa em grupos geradores, venda, locação, serviços e peças. Consulte-nos www.gruger.com.br. Gruger MWM Geradores 3376-4447.
Difusora, 3 horas.
ZYO 613. Difusora FM 101.9. Curitiba.
A sua parceira.
A seguir, panorama de notícias, Difusora FM.
Muito bom dia, domingo 12 de julho de 2026. Faltam 172 dias para acabar o ano e hoje é dia do engenheiro florestal. Confira agora os destaques do panorama de notícias de hoje. Canetas emagrecedoras podem ajudar a tratar o câncer. Mulheres representam 14% dos cargos de ministros em tribunais. Super El Niño ameaça a produção de café no Brasil. O panorama de notícias está no ar.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Olá, está no ar o MPMG Entrevista. Eu sou o Vinícius Araújo e hoje vamos falar com o Luiz Otávio Teixeira, coordenador da Divisão de Fiscalização das Relações de Consumo do PROCON, do Ministério Público de Minas Gerais. O tema do nosso papo é a operação contra fraudes em cafés torrados, que resultou na apreensão de mais de 82 toneladas de produtos irregulares em Minas Gerais. Olá, Luiz Otávio, seja bem-vindo e obrigado. Essa operação identificou um número significativo de irregularidades. Quais foram os principais problemas encontrados durante as fiscalizações?
Essa foi uma fiscalização coordenada pela Secretaria Nacional do Consumidor, que recebeu um relatório de marcas suspeitas no mercado. Elas foram coletadas de forma particular, né? E já tinham o resultado com impurezas no café torrado moído. Impurezas são ali as cascas e os paus. Esse é o termo que utiliza, né? Termo técnico. Que devem ser retirados do café, mas o fraudador ou ele não retira, ou ele até adiciona esses materiais que estão lá à mão, né? Durante o processo de produção natural do café. E em casos mais graves, ele adiciona componentes estranhos ao café. E o mais fácil, o mais barato, que é o mais utilizado, é o milho.
E de que forma essas irregularidades, como a presença de impurezas ou matérias estranhas, impactam o consumidor, tanto do ponto de vista econômico quanto da saúde?
Primeiro momento, a gente tem um impacto maior econômico, porque o café ele tem um padrão de qualidade estabelecido por norma. Então, ele é aquela semente do fruto do cafeeiro, e ali ele vai passar pelo processo de secagem, torra e depois moagem, né, que é o café torrado e moído. Quando se adiciona ali produtos inferiores, como comentei, cascas, paus, sedimentos, isso faz com que o consumidor, na verdade, não está comprando mais café, mas ali vamos dizer assim, um produto que se assemelha ao café, mas com um número muito grande de impurezas, ou seja, não é café. E quando há milho também, né, que são componentes inferiores, o fornecedor está pagando por um produto, mas na verdade está levando uma parcela ali razoável de materiais que ele não desejaria comprar, né? Esse é o efeito econômico. O efeito da saúde, quando um fraudador ele comete esse tipo de prática, ele está pouco se importando, né? Então, muitas vezes está associada à falta de condições higiênicas adequadas. E fizemos uma pesquisa há alguns anos em relação à qualidade do café, o monitoramento, e identificamos que, por exemplo, os maiores produtos identificados com matérias estranhas e impurezas também são aqueles que, em uma certa medida, têm os grãos armazenados de forma inadequada e podem estar associados à presença de toxinas fabricadas por fungos.
Como é possível identificar essas fraudes na comercialização? Como é que vocês encontram isso?
Essa é uma questão que somente é possível detectar com análise laboratorial. Então, para o consumidor, não é possível a gente colocar uma maneira dele identificar isso em casa, porque é muito difícil. Até porque o café, quando ele passa pelo processo de torra e moagem, ele vai moer também, vai torrar e vai moer essas impurezas. Isso se mistura, vai dar uma cor escurecida, né, que é a característica do café, de forma que não é possível encontrar. Agora, logicamente, eu acho que existem boas compras, né? Agora, valores muito baixos, né, do preço normalmente do café, não é certeza, mas podem estar associados ali a um produto com elevado grau de impurezas, porque ele tende a ser mais barato, né? É um indício. O agente fiscal do PROCON, para a gente ter certeza e poder sancionar o fornecedor, é realmente a coleta do material para análise e com laudo é possível responsabilizar esse fornecedor.
E como funciona a atuação conjunta entre os diferentes órgãos envolvidos nessa operação, como o PROCON, o Ministério da Agricultura e a Senacom?
Ah, perfeito. A Senacom é o órgão nacional, né, representante aí do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. O Ministério da Agricultura entra como órgão técnico, que também fiscaliza o café, porque é essa entidade que regula o café com um padrão de qualidade, né, tanto do grão quanto do café torrado moído. Assim como demais questões que envolvem defesa do consumidor, o órgão especializado, que nesse caso é o Ministério da Agricultura, ele participa, né? Se a gente tivesse uma outra questão, por exemplo, na área de combustíveis, a gente chama ANP, se for uma questão sanitária, nós chamamos Anvisa. Então, quando surge uma questão, todos aqueles que têm atribuição de atuar na área são convocados, chamados, é feita uma reunião, é estabelecido então um planejamento para a gente focar naquele problema. O problema dessa vez foi o café, que é um produto que não é só dessa vez, é um monitoramento constante que o PROCON faz desse material, talvez um dos produtos mais analisados que nós temos. E a gente faz um trabalho semelhante ao mapa, né? O mapa faz análise, faz coleta e sanciona, o PROCON também essa atribuição, então um reforço maior nessa área.
E nos casos em que foram constatadas irregularidades, quais medidas são aplicadas?
Com o laudo não apontando que o produto é impróprio, a promotoria tem condições de instaurar um processo administrativo contra os infratores. E ali, logicamente, vai ser dada oportunidade para o fornecedor se defender, mas normalmente vai culminar ali com uma multa. E à medida que o fornecedor ele insiste em continuar com essa prática, a promotoria também tem condições ali de outras sanções, como interdição, suspensão do fornecimento do produto. São instrumentos que o objetivo é que esse produto não chegue mais ao consumidor.
Novas operações já estão previstas, né? O que podemos esperar dessas próximas ações de fiscalização, Luiz?
Nós temos, como eu coloquei, uma questão rotineira, né? Rotineiramente a gente está analisando o café e sempre analisando e encontrando com uma certa frequência produtos impróprios que vão gerar para a promotoria os laudos e processo sancionatório. E de forma pontual podemos sim organizar operações nesse sentido. O que podemos esperar é um volume de como a gente tem um auxílio para identificar de forma mais certeira no mercado esses produtos. Então, quando nós juntamos esforços, o que podemos esperar é apreensão de produto, interdição de estabelecimentos. Nessa quantidade aí que foi feita nessa última operação, grande parte dela no mercado produtor, é feito pelo MAPA, de forma que esse produto não vai chegar no mercado de consumo.
Para finalizar, qual a importância desse tipo de ação integrada para a proteção dos direitos do consumidor?
A importância é o Estado, né, a partir dos seus diversos entes, nós, Defesa do Consumidor, Poder Executivo, né, representado aí pelo MAPA, juntar esforços dentro da sua especialidade para, de forma, talvez com olhares diferenciados para uma mesma questão, conseguir melhorar a qualidade dos produtos que estão aí à venda no mercado.
Este foi o MPMG Entrevista com Luiz Otávio Teixeira, coordenador da Divisão de Fiscalização das Relações de Consumo do PROCON, do Ministério Público de Minas Gerais. E falamos sobre a operação contra fraudes em cafés torrados, que resultou na apreensão de mais de 82 toneladas de produtos irregulares do Ministério Público de Minas Gerais. Para a agência Rádio Web, Vinícius Araújo.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Pesquisas recentes indicam que as canetas emagrecedoras ou análogos de GLP-1 usados no tratamento contra diabetes tipo 2 e obesidade poderiam desacelerar as metástases em alguns tipos de câncer, como pulmão, mama, colo retal e fígado. Os resultados foram apresentados neste ano na ASCO 2026, o maior congresso de oncologia do mundo, que ocorre todos os anos no fim de maio em Chicago, nos Estados Unidos. As pesquisas, que ainda estão no início, começaram há cerca de 5 anos e ainda precisam de mais dados para que esse efeito no câncer seja comprovado. Mas são uma pista inovadora em busca de novos tratamentos contra a doença. Segundo o oncologista clínico brasileiro Paulo Henrique Costa, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, os estudos são retrospectivos, o que significa que são menos representativos em termos estatísticos. O oncologista participou do congresso em Chicago e falou sobre as pesquisas que associam os benefícios da caneta emagrecedora para pacientes com câncer ou para prevenir o aparecimento da doença.
Estou muito feliz de estar aqui falando sobre um tema tão importante, que é o controle de risco, né, de doenças oncológicas, que talvez o mais importante seja controlar os fatores de risco mesmo. Uma dieta adequada, controlar a obesidade, sabe? E muito menos do que eu sair usando esse medicamento de forma indiscriminada.
Ele alerta também para a necessidade de outros estudos para confirmar a ação desses medicamentos em alguns tumores malignos.
Não é igual um estudo de ensaio clínico randomizado, você pega um grupo vai usar, outro grupo não vai usar, e aí realmente vai ter uma comprovação um pouco mais absoluta, sabe assim? Irrefutável. Mas assim, sinaliza para isso.
É importante deixar claro que as pesquisas ainda não confirmaram o uso desses medicamentos como tratamento para o câncer, reitera o especialista. Essa precaução é ainda mais necessária, levando em consideração a existência de um mercado paralelo das canetas, obtidas sem receita ou recomendação médica.
A gente tem que entender que a obesidade é fator de risco para vários tumores. Tumores de intestino, tumores de mama, próstata, enfim. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é controlar esse fator de risco, que é a obesidade. À medida que a gente vai tomando medidas para enfrentar a obesidade, reduzir esse risco, a gente então vai ter um benefício no controle do câncer, na redução da incidência do câncer. E isso ficou muito evidente no uso das canetas, né, desses análogos de GLP-1. Talvez um grupo que faz esse uso tenha uma incidência menor, e também naqueles pacientes que têm câncer e fazem esse uso, parece que eles têm um desfecho oncológico melhor, com menos progressão de doença, menos risco de aparecer metástase.
O uso das canetas emagrecedoras, diz, tornou esse benefício ainda mais evidente. A taxa de incidência do câncer parece ser menor nos pacientes que utilizam a medicação.
Foram também lançadas novas evidências de que pode ter um efeito também direto. Talvez seja o efeito principal, mas porque a gente viu, né, que na célula tumoral existem vários receptores, várias proteínas que estão na membrana das células e que parece que tem ação, sofre uma ação direta sobre essas classes de drogas também. Só que isso é um efeito ainda que está sendo estudado, né? Vale lembrar que não é uma evidência definitiva, então é uma evidência ainda indireta.
O estudo apresentado no evento analisou dados de mais de 12 mil pacientes de várias regiões do mundo. Eles tinham diferentes tipos de câncer que iam de estágios iniciais a intermediários. A pesquisa comparou os pacientes tratados com os análogos de GLP-1 e outros que receberam outros tipos de medicação contra o diabetes, como os inibidores de DPP-4. Os resultados mostraram uma redução significativa na progressão de metástases de alguns tipos de cânceres, principalmente sólidos. Os efeitos adversos foram semelhantes entre os grupos. Os estudos preliminares apresentados durante o Congresso da ASCO também indicam que, além de controlar a glicose e o peso, os análogos de GLP-1 parecem também poder ajudar a modular o sistema imunológico e a inflamação, melhorando a taxa de sobrevida global. O câncer se desenvolve em um contexto inflamatório que leva a erros de replicação das células. A ação dos análogos de GLP-1 poderia contribuir para reduzir esse risco.
Então são vários fatores mesmo, ainda não é evidência robusta, são estudos que são observacionais, mas está caminhando para construir esse cenário.
O especialista lembra que o Congresso é uma oportunidade para acompanhar a evolução dos tratamentos e grandes descobertas. Mais de 7 mil estudos foram apresentados nesta edição.
A oncologia é construída assim, né? Dados tão importantes desse vão somando o nosso entendimento da doença, o que é tão desafiador aí para o nosso mundo, né?
De Paris, Thaís Estivanin, da Rádio França Internacional, especial para a agência Rádio Web.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O calendário da tecnologia já tem um dos principais compromissos confirmados. O Galaxy Unpacked acontece no dia 22 de julho em Londres, na Inglaterra. Na ocasião, a marca Samsung apresentará a próxima geração de dispositivos Galaxy. Renato Citrini, gerente sênior de produto da divisão de Mobile Experience da Samsung Brasil, projeta a próxima edição do evento.
O Galaxy Unpacked vai mostrar como a inteligência artificial está evoluindo para oferecer uma experiência cada vez mais pessoal, com os dispositivos Galaxy entendendo melhor cada usuário e tornando a tecnologia mais simples, intuitiva e útil no dia a dia.
Segundo informa a Samsung, sob o conceito "O formato que muda tudo", será apresentada a próxima geração de dispositivos Galaxy, combinando inteligência artificial e novos formatos para oferecer experiências mais pessoais e naturais aos usuários.
A inteligência artificial ela está mudando a forma como a gente usa um smartphone. E quando isso acontece, o formato do dispositivo também faz diferença. Os celulares dobráveis oferecem uma experiência que combina portabilidade com uma tela maior quando você precisa, criando aí novas possibilidades de interação com os recursos de inteligência artificial.
O Galaxy Unpacked vai apresentar um novo formato e diversas inovações em 22 de julho. Haverá transmissão ao vivo nos canais oficiais da Samsung a partir das 10 horas da manhã no fuso horário de Brasília. Para obter mais informações, acesse a Samsung Newsroom Brasil e o site samsung.com. Produção e reportagem, Agência Rádio Web.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Mais de 2,5 milhões de pequenos negócios foram abertos no Brasil entre janeiro e maio deste ano, segundo o levantamento do Sebrae. Com mais brasileiros empreendendo, conhecer o mercado antes da abertura da empresa pode fazer a diferença na hora de reduzir riscos e tomar decisões mais seguras. O gerente de atendimento e relacionamento com o cliente do Sebrae Nacional, Enio Pinto, afirma que um dos primeiros passos é conversar com quem já conhece o setor.
Dicas importantes para quem quer validar uma ideia, além da experimentação através do protótipo, exaurir a tua ideia dentro de um plano de negócio, é você interagir com futuros fornecedores. Pense que um fornecedor para o teu futuro negócio já atua com outros diversos empreendedores estabelecidos no segmento que você quer atuar. Então ele tem um conhecimento muito amplo, né, do que vai ser o empreendimento que você pretende montar. Então interagir com fornecedores é um caminho muito válido.
Outra recomendação é observar empresas que já atuam no segmento, além de conhecer boas práticas. Essa experiência pode ajudar a identificar oportunidades que ainda não foram exploradas.
Atuar como cliente oculto em negócios já estabelecidos, para perceber até o que seriam as fragilidades desses empreendimentos. O ponto fraco da tua concorrência tem que ser o seu ponto forte.
Segundo o especialista, buscar informações antes de abrir uma empresa ajuda o empreendedor a conhecer melhor o mercado e entender o que os clientes realmente valorizam. O Sebrae oferece uma orientação para quem deseja planejar o negócio e iniciar o empreendimento com mais segurança. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A mais recente pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha buscou traçar o perfil do eleitor brasileiro. E a religião foi um dos fatores analisados, apontando uma diferença entre as denominações cristãs. A pesquisa mostra que entre evangélicos, 52% estão à direita, enquanto 30% do mesmo grupo está colocado no espectro da esquerda. Já entre católicos, a divisão é mais equilibrada. O Datafolha aponta que 43% dos católicos se mostram mais à direita, enquanto outros 39% está à esquerda. Como a margem de erro do levantamento é de 3%, esse resultado é classificado como um empate técnico. Maior denominação de centro-esquerda do país, o Partido dos Trabalhadores, PT, tem na base de sua formação justamente movimentos surgidos dentro da Igreja Católica. E o cientista político e jornalista Bruno Lima Rocha aponta que essa proximidade teve muito mais influência dentro do partido do que ao contrário, uma situação que ainda se reflete diretamente em toda a sociedade.
O PT se posicionar à esquerda, à centro-esquerda, hoje, né? Porque tem origem nas pastorais sociais, num movimento enorme que se opôs à ditadura militar e afastou a Igreja Católica do apoio ao golpe de Estado que deu em 64. Considerando o tamanho do catolicismo não praticante no Brasil, considerando a densidade eleitoral do partido de governo e do presidente Lula, é quase que ipsi liter que vai ter uma relação direta entre o quociente eleitoral de centro-esquerda e o progressismo como uma consciência média social dos católicos.
Para avaliar a posição ideológica dos religiosos brasileiros, o Datafolha fez uma série de perguntas a respeito de temas sociais e econômicos. O levantamento mostra uma mudança na postura geral dos evangélicos brasileiros sobre temas morais. Lima da Rocha reforça que as igrejas neopentecostais levaram a essa guinada, inclusive entre denominações religiosas que já defenderam pautas ditas progressistas, como por exemplo o divórcio.
A gente está diante de um movimento de conservantismo, ou conservadorismo social, de base evangélica, pentecostal e neopentecostal. E aí gera uma situação concorrencial entre as denominações, o que coloca as disputando, aspas, o mercado da fé, que as obriga a serem cada vez mais parecidas. É aquilo que a gente chama de deformação de mercado, né? Com a adesão a ritos e a doutrina social, como consequência da adesão a ritos dos evangelicalismos mais conservadores, acaba que denominações históricas que têm vínculo com o progressismo, como metodistas e luteranos, também recuam na sua posição social e ficam na disputa pela adesão de fiéis.
Um outro fator determinante para esse crescimento conservador entre evangélicos é o grande número de políticos que se elegem a partir das igrejas. Inclusive, não raramente, utilizando o cargo de pastor como nome a ser apresentado na campanha e na urna. Lima Rocha aponta que essa medida tem como fundo um projeto de poder mais claro nas igrejas neopentecostais.
Há uma vinculação direta com o voto. Tem um projeto de poder, que é a teologia do domínio, que foi antecedido da teologia da prosperidade. Então, por isso talvez seja a relação mais à direita. Tu tem um elogio do sistema capitalista contemporâneo, que não tem nada a ver com a reforma de Lutero, porque o elogio ao trabalho hoje se confunde com o parasitismo financeiro. Quem trabalha se mata de trabalhar para poder prover o mínimo de bens materiais para sua família. E quem não trabalha e tem acumulação financeira nada faz, ainda fica retirando riqueza da sociedade e colocando para o agiota, com a pessoa jurídica, que é o sistema financeiro.
Contudo, Lima Rocha aponta que a aposta na interferência política também tem sido respondida com um repúdio por parte dos fiéis.
Tem algo muito interessante ocorrendo no Brasil, que é o desigrejamento. Se os números estão corretos, tem 11 milhões de evangélicos de distintas denominações que estão fora das igrejas, justamente por essa pregação neoliberal, neoconservadora, por vezes protofascista, muito mercantilizada, que é a marca das lideranças neopentecostais e pentecostais do Brasil, né?
Os questionamentos do Datafolha foram feitos em dois eixos: comportamento e pensamento econômico. No primeiro foram abordados temas como armamento da população, pobreza, criminalidade, crença em Deus, homossexualidade, importância dos sindicatos e punição a adolescentes infratores. Já quando se falou sobre economia, foram abordadas questões sobre impostos, papel do governo na economia, benefícios públicos, leis trabalhistas e investimentos, públicos e privados. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O Brasil ainda tem cerca de 8 milhões e meio de pessoas que não sabem ler e escrever. Mais da metade delas vive no Nordeste. 58% tem 60 anos ou mais. A dona Maria do Carmo, aos 70 anos, lembra que quando mais jovem iniciou os estudos, mas precisou sair da escola para trabalhar na plantação de cana-de-açúcar no interior de Pernambuco.
Não tinha tempo de estudar, só de trabalhar mesmo. Eu não sei nem assinar meu nome, né? Digo meu sobrinho, meus netos que estudem, só não sei que já tem nem avô, sem saber de nada.
A história de Maria do Carmo ainda se repete nos dados atuais, mas o cenário está mudando. O Brasil registrou a menor taxa de analfabetismo da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE. Em 2025, o índice caiu para 4,9% da população com 15 anos ou mais, ficando abaixo de 5% pela primeira vez desde o início da série, em 2016. Sérgio Luiz Lopes, doutor em educação, ressalta que o avanço é resultado do conjunto de ações com projetos educacionais para jovens e adultos, mas ele aponta que políticas públicas precisam ser adotadas para que os índices não sejam perpetuados historicamente.
As políticas públicas, elas são importantes. Eu queria aqui assinalar uma questão quando a gente fala da política pública. Elas não caem do céu. Elas têm nome. E o nome é reivindicação da sociedade, reivindicação do corpo docente, reivindicação dos movimentos que alimentam o espaço escolar. Então, as políticas públicas são ações, como o Plano Nacional de Educação, que tem metas específicas para reduzir, né? Para reduzir o analfabetismo e melhorar a educação do país.
Os dados mostram que o analfabetismo está cada vez mais concentrado entre a população idosa, como a dona Maria do Carmo, que você ouviu no início da reportagem. A pesquisa também revela desigualdades entre idosos pretos e pardos, onde a taxa de analfabetismo chega a 20,6%, quase 3 vezes maior que a registrada entre idosos brancos.
Como diminuir as desigualdades sociais? Porque as desigualdades persistem. A taxa de analfabetismo, ela é muito maior nas áreas do campo, que vocês chamam áreas rurais desse país, né? Entre as populações mais vulneráveis, como os pretos, os pardos, os indígenas, os quilombolas, as mulheres de assentamentos, há um racismo ambiental muito claro aí.
Já para as mulheres jovens, além do trabalho, gravidez e responsabilidades domésticas, também estão entre os fatores mais citados para o afastamento da escola. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Felipe Medeiros.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Com o objetivo de fomentar o debate qualificado sobre os impactos das mudanças climáticas nas relações de trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região recebeu oficialmente a Carta Climática dos Trabalhadores Paraenses. O documento entregue em cerimônia realizada em Belém visa estimular o fortalecimento da negociação coletiva como instrumento de adaptação climática, prevenção de riscos ocupacionais e promoção da justiça socioambiental. A carta foi apresentada por Renzo Mascotti, coordenador da Carta Climática dos Trabalhadores Paraenses, ao TRT8. Ele destacou a importância da construção do documento.
É bem provável que daqui a 10, 30 anos, as evidências deste documento levantadas já não mais correspondam ao caso. Torcemos e trabalhamos para que nos sejam mais favoráveis. Contudo, há definitivamente algo de perene no cerne da mensagem que neste lançamento defendemos. É necessário pensar nos vulnerabilizados. Estou dizendo para vocês, o verbo vulnerabilizar usado como adjetivo. Reparem que não me refiro simplesmente ao termo.